A terceira idade é a busca que todos querem com saúde, mas mesmo tendo uma perspectiva de viver mais, o brasileiro hoje será que sabe como estar preparando-se para chegar à terceira idade? Quais são os cuidados que nós temos que ter para ter uma boa velhice, entre aspas? E será que a terceira idade pode ser apenas uma passagem para uma quarta? Se estamos vendo mais, o que nós concebemos como velhice pode se retardar mais um pouco? Para falar um pouco da qualidade na terceira idade, eu vou conversar agora com a médica Thaís Nóbrega. Ela é mestre em Ciências da Saúde pela Universidade Estadual de Maringá e geriatra pela USP. Doutora Thaís, boa tarde.
Boa tarde, Gilson.
Estamos vendo cada vez mais, mas vamos saber viver esse tempo extra que nós temos? Essa qualidade de vida vai se refletir também na forma como vamos viver na terceira idade?
Sim, sim, com certeza, Gilson. Hoje, os idosos que nós atendemos, eles tiveram uma história de vida muito diferente dos adultos jovens de hoje. Por um lado, os idosos de hoje, eles tiveram uma vida mais voltada ao trabalho braçal, de modo geral. E os adultos jovens de hoje, eles possuem uma vida, de modo geral também, com mais conforto, porém com mais sedentarismo. Então, futuramente, as características dos nossos idosos daqui 40, 50 anos terão outras particularidades. Então, o que a gente sempre diz? A velhice é algo que é buscado, é um período da vida buscado por todos nós, mas a gente precisa diferenciar o que é a velhice patológica, o que é o envelhecimento com doença e o que é o envelhecimento saudável. Então, as pessoas falam, eu não quero envelhecer, eu tenho medo de envelhecer. Na verdade, a pessoa está com medo da doença, da limitação, da incapacidade e não do envelhecimento saudável, que é possível buscar desde que a gente pense nessa fase da vida com muita antecedência. Então, buscar hábitos de vida saudáveis e planejar a fase da vida em que se está aposentado, se tem mais de 70, 80 anos, é essencial. Não deixar para pensar nessa fase da vida quando ela já chegou para a gente.
Doutora, hoje em dia nós observamos que os jovens têm um comportamento, pelo menos pelas estatísticas que são feitas do Ministério da Saúde, né, de acesso à bebida alcoólica mais cedo, bebendo inclusive mais e mais cedo. As mulheres estão bebendo, crescendo o consumo de bebidas entre as mulheres, e que se pode chegar daqui a 15 anos a consumir tanto quanto os homens. Os bons hábitos para uma terceira idade começa antes, não é o que a gente está observando na tendência dos jovens hoje, né?
Sim, é o que me preocupa realmente, né? Então, os hábitos de vida que nós temos hoje, que não são saudáveis, como você bem citou, o aumento da ingesta de bebida alcoólica em idades cada vez mais precoces, o hábito de fumar, aí a obesidade e o sedentarismo são grandes vilões para as doenças cardiovasculares, que são as doenças que mais matam no mundo todo. E o Brasil vem apresentando níveis crescentes de doenças cardiovasculares, tanto o infarto do coração quanto o acidente vascular cerebral, que é o comumente chamado derrame. Então, medidas de saúde, medidas preventivas em que o indivíduo muda o seu comportamento antes da doença aparecer, são fundamentais para que ele envelheça bem. O que se quer é envelhecer, né? Ninguém quer morrer novo. Então, que possamos adquirir idade, adquirir longevidade, mas com capacidade.
Vamos fazer uma inversão. Os jovens deveriam ter a terceira idade como um tema recorrente, ou seja, os jovens deveriam se preocupar mais com a terceira idade. Agora, quando se chega à terceira idade e se pensa, poxa, eu não posso mais fazer todas as coisas que um jovem faz, é possível hoje ter uma terceira idade em que boa parte das nossas tarefas, ações cotidianas que nós tivemos ao longo da vida se mantenham?
Olha, Gil, se a gente diz que um conceito, uma definição, vamos dizer assim, para o envelhecimento seria que o envelhecimento cursa com a diminuição das nossas reservas fisiológicas. Então, eu posso ter os meus órgãos funcionando normalmente em estado de homeostase, quer dizer, quando nada de diferente acontece no meu corpo. A partir do momento que eu sofro um trauma, ou eu contraio uma infecção, ou eu tenho qualquer intercorrência clínica, o idoso ele tem mais dificuldade para se recuperar dessa intercorrência do que um adulto jovem. Então, a pessoa que já atingiu a terceira idade, o idoso hoje, ele precisa se conhecer, saber as suas capacidades e as suas limitações e procurar enfatizar as suas capacidades, manter a sua funcionalidade. Hoje, a gente fala muito da questão adaptativa. Talvez o segredo de se envelhecer bem, né, e com satisfação e qualidade de vida esteja na habilidade que nós desenvolvemos de nos adaptar. Nos adaptar às diferentes demandas, aos diferentes desafios que cada fase da vida vai nos oferecendo.
Seria aceitar as nossas limitações.
Não digo aceitar as nossas limitações, mas conhecê-las para eu poder atuar de forma e reverter o que é possível reverter. E se eu não posso reverter uma determinada condição, por exemplo, um indivíduo que já sofreu um AVC, né, um derrame, em que ele tem parte do seu corpo paralisado, ele faz todo o tratamento médico prescrito no sentido da reabilitação, mas que ele não consegue reabilitar completamente, ele deve pensar em desenvolver outras habilidades que lhe tragam satisfação e que ele possa viver os seus dias de forma mais plena, e não voltado só para a doença e para a incapacidade.
E quando chega a terceira idade, quando se fala da saúde, de saber um pouco, né, conhecer um pouco as suas limitações, tentar superá-las, as pessoas da terceira idade, elas se cuidam? Existe uma preocupação com a terceira idade como uma idade que vai durar um bom tempo? Ou tem aquelas pessoas que chegaram na terceira idade e realmente incorporam a ideia de que chegamos ao fim?
Gilson, a geriatria é uma especialidade que estuda justamente esse processo. E algo que a gente tenta combater é isso, é a pessoa se encontrar naquela posição do idoso estigmatizado, né? Então, fez 70 anos, ele não pode mais fazer determinadas coisas, a família muitas vezes começa num sentido de proteção, com uma super proteção, e ele acaba perdendo a autonomia que ele até poderia estar mantendo, né? Mas hoje eu vejo que nós temos dois grandes extremos. Um deles é do idoso que já tem doenças instaladas, ele já tem as suas comorbidades e as suas limitações, e ele não busca, ou a sociedade não oferece a ele, mecanismos de desenvolver as habilidades preservadas. Então ele acaba sendo um idoso excluído da sociedade. Por outro lado, nós temos aí esse culto ao envelhecimento mágico, né? Então, que o idoso hoje tem que fazer escalada, tem que andar de moto, tem que viajar da volta ao mundo. Então, eu acho que isso também é um outro estigma que foge da realidade das pessoas. A gente precisa achar um equilíbrio, não só na terceira idade, não só após 60, 70 anos, mas em todas as fases da nossa vida. Nós temos que buscar, sim, a atividade, a funcionalidade, sem esse estigma da doença e sem essa meta, às vezes, inatingível, né, do idoso super ativo, super capacitado, que o idoso que não consegue isso acaba se frustrando, fala, puxa, será que eu deveria estar assim e não estou? Nós sabemos que hoje muitos idosos conseguem, sim, ter altas performances físicas, são atletas e são pessoas merecedoras de reconhecimento por isso. Mas quando a gente pensa em políticas públicas que atinja toda a nossa sociedade, nós devemos buscar a autonomia, a capacidade e a qualidade de vida desses indivíduos.
Ou seja, parece que a gente conhece pouco, porque a senhora fala, a gente conhece pouco a terceira idade. Porque existe uma terceira idade que a gente considera que é um fim, que tem que ser cuidado, que ele não pode mais nada, que é um erro, ou seja, tem que apostar na independência do idoso. E por outro lado tem o idoso super-herói, que continua jovem apesar do tempo, que também é meio com a ficção. A gente tem que trabalhar, é um equilíbrio.
Isso. Existem alguns pesquisadores, epidemiologistas, que mostram que os idosos mais felizes, vamos dizer assim, né, os mais bem realizados, os que atingem o envelhecimento bem-sucedido, que é a nossa grande meta, eles são pessoas que desenvolveram a sua capacidade de resiliência, sua capacidade de superar os seus obstáculos, são indivíduos muito integrados na sociedade, indivíduos que participam ativamente da sociedade. E não necessariamente um idoso superatleta, um idoso que não tem nada de doença. Muitas vezes a pessoa pode até ter uma condição crônica que acabou acontecendo por um fator genético no qual ele é portador. Mas se ele desenvolver essas habilidades psicológicas e físicas, com certeza ele vai atingir esse bem-estar numa fase avançada da vida.
Doutora Thaís, muito obrigado pela sua entrevista aqui à CBN.
Eu fico à disposição, Gilson. Agradeço o convite. Uma boa tarde.
Conversei com a doutora Thaís Nóbrega. Ela é mestre em Ciências da Saúde pela Universidade Estadual de Maringá e formada em Geriatria. geriatra pela USP, ela falou sobre a terceira idade. Ela considera que nós temos que ter um equilíbrio, não pensar a terceira idade como um fim, ou seja, as pessoas que acabam se entregando e achando que não podem mais fazer boa parte das coisas que fazem durante a vida toda, quando se chega à terceira idade. E também não se pode considerar que o homem da terceira idade tem que obrigatoriamente ser um super-herói, um atleta, estar disposto e exposto a fazer tudo o que um jovem faz.